Fala, seus bitloucos de uma figa, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quarta-feirinha da maldade, meio-quinha da semana, 17 de agosto de 2022, agora são 8h30 da manhã, tudo bem, belezinha, como é que vocês estão? Ai, olha só, vamos falar hoje um dos assuntos, tá? Eu vou fazer pequenas correções de entendimento do que eu falei ontem sobre o Ethereum 2.0, tá? Fica aqui comigo que eu já vou fazer algumas correções. Tava falando agora há pouco o Marcelo Paz e ele me deu uns toques e é verdade. E vamos fazer umas pequenas correções. Vamos falar também, principalmente, dos bancos, banquinhos, bancões, bancários, banquetas e tudo que envolve bancos nesse Brasil varonil, porque eles estão chegando com o pé no peito no mercado cripto. É Itaú, é PicPay, é Nubank, é Santander, é o que mais? O que mais que a gente tem? É Mercado Livre, é XP... BTG Pactual vai lançar, olha que doideira, BTG Pactual vai entrar no ramo da mineração de Bitcoin. Nubank vai criar sua própria criptomoeda, a Nucrypto, a Nucoin. Que doideira, turma. Até ontem eles fechavam a conta da gente no banco, eles fechavam a conta do Bitcoin no banco, agora eles estão... O que está acontecendo? Tá? Para a gente começar, vamos começar com o mercado todo no vermelhinho, né? Então a turma aí deu uma sossegada semana passada e retrasada, subiu bastante o mercado cripto. Bitica bateu os 25, Ether bateu 2 mil dólares, agora tem uma pequena retração, Ether na casa de quase 1.900, o Bitica quase nos 24 mil aqui, tá batendo aqui. Bom, ontem fizeram duas perguntas, que eu não vou dizer que tá errado o que eu respondi, mas vamos falar sobre os conceitos. Ontem me fizeram duas perguntas sobre o Ethereum 2.0. A primeira delas é, que eu me lembro, tá? Felipe, eu tenho Ethereum na minha Ledger, ou na minha Trezor, não vou lembrar, eu acho que era Ledger. Felipe, eu tenho Ethereum na minha Trezor, ou na minha Ledger. Preciso fazer alguma coisa? O que eu disse para vocês na hora e mantenho o que eu disse, que é o seguinte, olha, a forma mais fácil... é você receber isso através de uma MetaMask. Porque depois você só altera lá o RPC e pega a rede e tudo mais. Mas, tecnicamente, está errado. Porque se você já tiver na sua Ledger ou na sua Trezor, você já consegue receber. Depois que você tiver esse recebimento, que não é um recebimento, não é um airdrop, não é multiplicação de moedas, é uma duplicação de rede. Então, você vai ter as mesmas quantidades que você tem Ethereum na rede Ethereum, você vai ter... numa outra rede que vai ser Ethereum W, tá? Você consegue depois pegar sua Ledger ou sua Trezor, linkar com uma MetaMask e aí sim você pode sacar ou mexer esse dinheiro aí, tá? Nessa outra rede, a ETHW. Então você não precisa se antecipar e mexer na sua Ledger ou Trezor se você tem Ethereum na rede Ethereum hoje, tá? Você pode fazer isso posteriormente. Ontem eu falei que você teria que se antecipar, mas tecnicamente tá errado. Você pode fazer isso depois, tá? Segunda coisa, me perguntaram sobre... Felipe, eu tenho... Se eu tiver numa pool da Uniswap, por exemplo, eu tenho Ethereum numa pool da Uniswap, eu recebo? Cara, você... E o que eu respondi ontem? Eu respondi não, porque quando você coloca numa pool, o que vai ser duplicado vai ser aquela pool, né? Então você dependeria da Uniswap, por exemplo, dar suporte para aquilo. Tecnicamente está errado também, porque se a gente tiver a duplicação da rede, aquela pool também será duplicada, né? E você, como tem o LP na rede Ethereum, você vai ter o LP também nessa rede ETHW. O único problema é que, pela minha experiência, 99,99% dos usuários não sabem interagir direto com o contrato. E aí a gente dependeria da Uniswap ou de qualquer outro DAPP dar suporte para um dashboard, ou seja, apresentar um site, tá? Então, assim, se você deixar numa pool, você vai duplicar essa rede... na Ethereum W, aquela pool também vai ser duplicada. Tecnicamente, você vai conseguir sacar, porque você tem o LP daquela pool, ou o NFT daquela pool, não importa. Só que você vai ter que interagir direto com o contrato, e é uma coisa que não é fácil. A galera mais nerd, a galera que, porra, sabe mexer com o contrato, que sabe programação, vai tirar de letra. Mas 99% das pessoas são mais leigas e não vão saber fazer, tá? Então, a ideia, se você quer ter esses Ethereums duplicados, que, na verdade, eles vão ser duplicados, né? Vai ser uma cópia de uma blockchain para outra. O ideal é que esteja na sua carteira. A não ser que você saiba retirar depois o contrato, tá? Show! Então, só pequenas correções do que a gente falou ontem, Tá joia? Beleza, vamos voltar aqui para o nosso... Para o nosso... Para a nossa tela aqui. Bom, para... Você está vendo aqui tudo no vermelho, não tem nada subindo, com exceção da XRP. Ontem saiu uns dados de algumas venture capitals que estão apoiando, né, algumas moedas no mercado cripto, algumas moedas, projetos, chains, estruturas, etc. Engraçado que nenhuma é com XRP, né? Ou seja, a XRP está fazendo hora extra aqui no top 10 já há bastante tempo, está na sétima posição por valor de mercado. A gente tem das mais de 12.960 moedas aqui. Bom, já que a gente está falando aqui, o Cláudio Ferraz ele faz uma pergunta. Felipeta, que rede eu uso para transferir meus Ethers para MetaMask e pegar esse airdrop? Tá, esse airdrop é com muitas aspas porque não é um airdrop, tá? A gente comentou isso ontem, mas eu falando com o Marcelo Paz, ele me alertou de uma forma muito leiga a gente falar que é um airdrop, mas na realidade não é, é um airdrop, tá? Não é um bônus, não é um dinheiro a mais que você está ganhando. A rede ela vai ser duplicada. Tá? E aí o que você tem de quantidade de Ether na rede Ethereum, você vai ter a quantidade de ETHW nessa rede nova. Então não é um airdrop, né? Não é eu tenho Ethereum e vou receber mais Ethereum. Não, você tem Ethereum e vai receber uma coisa que eles vão chamar de Ethereum W, que eu acho que é furada, mas tudo bem, já que vai dar pra galera, né? Que dê pra galera, tá? Bom, qual rede eu uso para transferir meus Ethers para MetaMask e pegar esse airdrop? Tem que ser na rede Ethereum, não tem jeito, tá? Os seus Ethers que estão na rede Ethereum, tá? Então, o ETH, o token de estrutura da rede Ethereum, o ETH, o Ether, tem que estar na rede Ethereum. Quando rolar a duplicação, eu explico para você como é que faz, mas vai ser através da MetaMask, você vai adicionar um RPC aqui, ó. Vai vir aqui, adicionar rede, vai adicionar um RPC, que a gente ainda não sabe o número, pelo menos eu não sei, tá? A gente vai digitar qual que é o URL do RPC, o nome da rede aqui, tá? O ID da cadeia, qual que vai ser, e aí a gente coloca, e aí você vai ter, você vai conseguir acessar aquela rede e fazer o que quiser com aquelas moedas, tá? Mas tem que ser na rede Ethereum, tá? Ether na rede Ethereum, tá joia? Beleza. Pelo que eu entendi, vai duplicar tudo, então outros tokens também vão ser duplicados? Sim, outros tokens também vão ser duplicados. O problema é o seguinte, será que esses outros tokens vão ter PEG? Quem vai garantir esse PEG, né? Por exemplo, a USDC e a USDT já disseram que não vão garantir essa moeda na cadeia nova, na rede nova. Então, não adianta você achar que você vai ter mil dólares em USDC na rede Ethereum e vai ter os mesmos mil dólares na rede Ethereum W. Porque a USDC já disse que não vai dar suporte. A USDT também disse que não vai dar suporte. Né? Exato. Não quer dizer que eles vão ter algum valor. Né? Não quer dizer que eles vão ter algum valor. O token do Crypto Select na rede Ethereum W vai valer? Meu irmão, que token do Crypto Select, que rede Ethereum W, que valor. O que, que você está fumando essa hora? Para com isso. Tá? Quem tem pouco Ether 0.2, vale a pena devido às taxas? Cara, você vai receber, a rede vai ser duplicada, você não precisa fazer nada, você não vai gastar nada para isso. Você não vai ter nenhuma perda no seu Ethereum na rede Ethereum. Então, tá? Isso, aquela criação de dinheiro que a gente gosta, né? A turma reclama tanto dos bancos centrais, do Fed, do Banco Central do Brasil, do Bacen, tudo imprimindo dinheiro, criando dinheiro sem lastro e do zero. E aí quando chega um airdrop aqui, a galera fica maluca, né? Beleza, vamos lá. Das mais de 12.968 criptomoedas aqui, o valor de mercado nesse momento é um pouquinho abaixo de 1.2 trilhão de dólares. 1 trilhão 192 bilhões, dominância do Bitcoin 38.2, dominância do Ethereum subiu até mais um pouquinho, 19.1. O Bitica caiu 1,2% nas últimas 24 horas, cotado a 23.800. O Ether, cotado a 1.881, caindo 1,4% nas últimas 24 horas. A gente tem a Tether e o USDC brigando aqui pelo terceiro e quarta posição por valor de mercado. BNB caindo 1,4%, Cardano 1,8%, XRP, que não vale para nada, subindo aqui 0,3%. É a única dentro do top 10 com alguma coisinha para cima, né? O XRPzinho a braba que não sai daqui. BUSD também está na lanterna aqui contra a Tether e o USDC, mas está aqui, está aproveitando, né? Já são 6 bilhões de valor de mercado que o CZzinho tem aqui. Solana caindo 2,4%, Dogecoin caindo 2,2%, fechando o top 10. Polkadot menos 0,7%, abrindo aqui a 11ª posição por valor de mercado. Certo? Ricardo Alberto Ferreira, tem um Ethereum na Binance, vou receber Ethereum W, eu preciso fazer alguma coisa. Até agora, Ricardo... A Binance não se pronunciou perante ao Ethereum W, tá? Ela não se pronunciou perante uma nova rede. Então, a gente não sabe. Até agora, se a rede fosse duplicada não, se o merge acontecesse hoje e o fork da nova cadeia acontecesse hoje, você não teria essa duplicação de dinheiro, você não teria o suporte, esse Ethereum W ficaria para o CZ. Por quê? Porque até agora eles não deram suporte. Vamos ver até o dia ou até a semana o que vai ser, tá? Vamos ver até lá o que vai ser. Tá? Beleza? Bom, então o Bitica hoje, 23.814, com o preço do nosso real desvalorizado em R$5,15, a gente tem o último preço do Bitica no Brasa, que é de, corta aqui, R$123.402, o preço de um Ether, 9.700 e qualquer coisa aqui, um Ether, tá? Vamos fazer uma comprite aqui de Biticas? Vamos fazer, vamos comprar R$50 em Bitica. Clico em quero comprar, tô aqui na link na descrição, tá, turma? Link na description. Vou clicar aqui, quero comprar, Flau, comprei. Sua ordem foi criada com sucesso, sua ordem foi executada. Agora eu vou clicar aqui em Ethereum, vou comprar a mesma quantidade de 50 pila, vou clicar aqui em comprar, sua ordem foi criada, sua ordem foi executada. Depois eu vou preencher a planilha, inclusive a planilha aqui é um dos primeiros links aqui, se você quiser essa planilha de acompanhamento de como eu estou fazendo, eu e o Marcelinho Treta, como estamos fazendo a nossa poupança cripto, tá? Tanto de Bitcoin como Ether, você também pode copiar isso aqui e fazer uma cópia para você e fazer a sua, estimar a sua rentabilidade ou fazer seu preço médio aí acompanhando isso daí, tá? Ontem a gente trouxe o Daniel Cocchieri aqui da Leak e saiu uma matéria ontem do Cássio Gusson, lá no Cointelegraph, dizendo o seguinte: brasileira Leak bate recorde e ultrapassa a marca de R$10 milhões em ativos tokenizados, tá? 8 milhões foram apenas em agosto. E aí a gente teve essa oferta aqui, ó, que saiu ontem, cadê o SB Token 21? Tá aqui. Essa, o SB 20 acabou, tá? O SB Token 21, ela entrou ontem, né? E é uma oferta de quase 1 milhão e 300 mil, né? 1.294 mil, e já consolidou 86% da oferta, ou seja, a maioria da turma aqui já comprou, já tem 86%, a turma vai brigar agora por cerca de, sei lá, quase R$200 mil aqui dessa oferta, que está pagando 1.3% ao mês. Felipe, de onde vem essa rentabilidade? Antecipação de recebíveis, qualquer coisa você olha o vídeo de ontem, o Daniel Cocchieri veio aqui, dono da Leak, explicou tudo o que é, tudo o que não é. Bom, sentimento do mercado, 41%. Leosmir Gomes, os 25 da Leak não chegou na conta. Manda e-mail para ele, daniel@leak.com.br. Ele falou para mandar e-mail para ele, tá? Felipe, passa a planilha aí. Tá na descrição, cara. É o quarto ou quinto link aí da descrição. Você vai tá aqui na planilha. Ó, o pessoal já tá entrando aqui, ó. Você vem aqui, ó, arquivo. Você pode só consultar o que a gente tá fazendo ou você pode vir aqui, arquivo, fazer uma cópia. Aí você vai copiar uma cópia pro seu Drive aqui, pro seu Google Drive, tá? Dani Barbosa, fala da KyberSwap. Não conheço KyberSwap. Não conheço. Barba, qual é a melhor corretora descentralizada? Se for corretora de swap, eu acho que tem... Acho que daria para a gente dar destaque em 4 corretoras, tá? Não necessariamente nessa mesma ordem, mas as mais consolidadas hoje acredito que sejam Curve, Uniswap, Balancer, SushiSwap e na rede BC falaria da PancakeSwap também, tá? São as 4 ou 5 maiores corretoras descentralizadas no quesito troca, né? No quesito corretora mesmo, no quesito swap. A gente tem outros protocolos DeFi para outras utilidades. Por exemplo, Atlantis, Vênus, Aave, que fazem empréstimos, tá? São plataformas de lending, empréstimo e descentralizado e tudo mais, tá? E tem plataformas de opções, plataformas de futuros, né? Por exemplo, a gente tem aqui a DYDX, cadê aqui, ó? A gente tem a DYDX, que é uma plataforma de futuros, né? Futuros perpétuos, né? Que é o futuro que não... Como é que é o nome? Que não expiram, tá? Deixa eu ver se eu tô na rede certa. DYDX na rede Ethereum. Tô na rede certa. Vixe Maria, tô perdendo dinheiro aqui. Quanto que eu tô? Gente, eu tô com uma posição em aberto. Tô perdendo 12 pila na EOS. Meu Deus, eu shortei EOS e me lasquei. Tá? Mas, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem a DYDX, que é uma corretora descentralizada. Inclusive, eles têm parceria aqui no canal. Tem link aqui na descrição, tá? Você paga zero de taxa para operar nos futuros aqui, tá? Zero de taxa até $100 mil. Então, assim, tem corretora para tudo, né? Você tem a Onint também, que você pode fazer, inclusive, trade na Onint de forma descentralizada, né, para mercado spot. Então, assim, tem vários DAPPs, tem vários... O que são os DAPPs? Aplicativos descentralizados, né? A gente tem vários DAPPs para várias finalidades diferentes. Então, é muito difícil a gente falar qual que é o melhor DeFi. Puta, não sei. Depende. Se for para empréstimo, eu iria de AVE. Se for para swap, eu iria de Uniswap. Se for para trade em futuros, eu iria de DYDX. Se for para trade de mercado spot, eu iria para Onint, talvez para PancakeSwap. Então depende, cada coisa tem coisa. Se for para opção, tem aquela plataforma Pods, né? A Pods Finance, que inclusive eu conheci um dos caras lá no BitSampa, é a plataforma de brasileiros, tá? Operando opções. Então, assim, cara, para cada coisa que você vai fazer, tem coisas diferentes ali, né? Para fazer piscina, depende da rede, né? Se for uma rede BSC, seria uma Cryptos, a Cryptos, né? Ou seria a Pancake, né? Pode ser uma Biswap também. Se for a rede Polygon, seria uma Uniswap. Se for na rede Ethereum, pode ser uma Sushi, pode ser uma Uniswap, pode ser uma Balancer, pode ser uma AVE, desculpa, uma Curve, né? Principalmente se for para dinheiro... Tem a M-Stable também, como é que eu posso me esquecer? Se for para Stable, tem a M-Stable também. Então, assim, para cada coisa tem finalidade diferente, para cada tipo de rede, etc. Bem legal, tá? Inclusive, turma, inclusive, bom, a DYDX tem link aí na descrição, inclusive tem QR Code, ó, o QR Code tá bem aqui, você pode escanear, você vai ter taxa zero, olha só. Você tem a, ó, FII zero, você paga zero de taxa maker e taker para alavancar até 10 vezes, tá? É, até 100 mil dólares transacionados por mês. O que eu ia falar? Eu esqueci, tinha mais alguma coisa para falar. Ah, inclusive, a MM Finance, olha que legal. A MM Finance, que é a Mad Mercat, sei lá como é que fala isso, Mercat. Mad Mercat. Que ela é original da rede Cronos, ela veio para a rede Polygon também. Vamos colocar aqui o endereço? Eu acho que é PolyMM. Eu não estou indicando ninguém a fazer, tá? Só estou falando o instrumento financeiro que existe. Eu acho que é polymm.finance. Será? É isso aqui, polymm.finance. Ó, já está querendo que eu vá para a rede Polygon. Então vamos para a rede Polygon. O que eu tenho aqui nessa rede Polygon? Tenho 0.3 Matic. Tá? Então você tem aqui, por exemplo, você tem pool de liquidez na rede Polygon utilizando a MMF. Não estou indicando, né? Só estou falando para você o que você tem aqui, o que você não tem e tudo mais, tá? Conectar essa carteira aqui, ó. Conectar. Foi? Conectou? Beleza. Tá conectado aqui. Tá? Então, por exemplo, ó, você tem algumas pools, por exemplo, Matic com SDC, pagando 60% ano. Bitcoin com dólar, pagando 40% ano. Bitcoin, Ethereum com dólar, pagando 40% ano. Isso aqui é tudo incentivo, né? Matic com dólar, pagando 61%. Olha só, o SDC com SDT pagando 1% mês, ó. 12,3% ano aqui. Tá? Lembrando que isso aqui tudo paga em moeda, tá? Vamos ver, ó. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui. Vai, Bitcoin com dólar pagando 40% ano. Tá? Vamos olhar o par aqui. Ó, olha como são as coisas, né? Quando você começa a olhar. Aí você olha aqui e fala, porra, show de bola, né? Bitcoin com dólar, eu tenho Bitcoin, tenho dólar, quero ter Bitcoin. Porra, 40% é maravilhoso, né? A gente está falando aqui de 3% ao mês, mais de 3% ao mês, maravilhoso, né? Né? Porra, show. Aí você vai abrir aqui, ó. O que está pagando dentro do LP é apenas 0,4%, ou seja, não tem nada de trade aqui dentro. Nada de trade aqui dentro, né? Só que, porra, ele está pagando 0,4% para você, só que está pagando 40%, o que que acontece? Esses 39,5%, quase 0,6% aqui, sabe de onde ele vem? Ele vem de incentivo, ou seja, no token MM. Então você já sabe que é um token que vai ser dumpado na cabeça da turma. Qual que é a vantagem se você quiser utilizar uma farm dessa, por exemplo? A gente vai falar sobre isso aqui no DeFi do Zero, tá? Qual que é a grande vantagem? Cara, isso aqui é rede Polygon, você vai pagar, sei lá, meio centavo para pegar esse token de governança deles e vender. Exato, tem a Compound também, exato, é. Compound tem tudo isso, tá? É isso. Show? Bom, pessoal, tá todo mundo acreditando em queda com a ata do FOMC que eu vou de long, ó. Ó, o Tops da China disse, Funk já avisou que hoje vem queda. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. O índice de long and short nesse momento está quase aqui no 0-0, né? Long, a turma está em 49,5%, short 50,4%. Tá bem MMF SRO, mas essa aqui, ó, eles implementaram na rede Polygon, tá? A MMF implementou na rede Polygon, por isso que eu tô falando que é muito baratinho. Se você quiser pegar esse rendimento aqui, entendendo todos os riscos do DAPP, não tem a mesma solidez de uma Uniswap, nem de longe, tá? Mas quem quer pegar esse 40% ano aqui, por exemplo, 60%, 40%, 12%, saiba que vai pegar em token de governança, vai pegar em token de incentivo, e você que é aluno nosso sabe que incentivo é igual a venda. Na rede Polygon você pode fazer o saque todo dia. Saque, vende, saque, vende, saque, vende. E tá tudo certo. Tudo certo, tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar antes para vocês, já que estamos falando aqui... Ih! O que, que ele tá atualizando aqui? Tá atualizando, vai atualizar tudo? Ih! Vai atualizar tudo. É porque eu fiz isso aqui tudo 5 da manhã, turma. Ih! Vai atualizar tudo. Vixe Maria. Eita lasqueira. Bom, vamos falar sobre os futuros nas últimas 24 horas, tá? Na Binance foram negociados, debitica, tá? Na Binance foram negociados cerca de quase 19 bilhões de dólares, tá? 18,9. Na Bybit, que foi a segunda que mais negociou, foram quase 5 bilhões de dólares. OKX, quase 4 bilhões. FTX, quase 2 bilhões. Quando a gente fala de Ethereum, tá? Isso aqui é volume de futuros, tá? A Binance também negocia 18 bilhões, valor muito parecido com o do Bitcoin. Tá? OKX negocia 8 bilha, quase 9, FTX na terceira posição negocia 3 bilhas, a Bybit negocia quase 2,5 aqui, bilhões de dólares aqui, tá? E eu quero mostrar para vocês a turma que foi liquidada, tá? Nas últimas 24 horas. Vamos tirar o preço de dólar aqui. Liquidação para quem estava em long nas últimas 24 horas, na realidade ontem, né? No dia 16, tá? Não é nas últimas 24 horas, não. No dia 16, dia 17 a gente ainda não tem ainda formado, porque o dia ainda não acabou, tá? Futuros de Bitcoin em long, total em dólar, em todas as corretoras, foram liquidados ontem 11 milhões de dólares liquidados, é isso? 11 milhões de dólares liquidados da turma, tá? E de short foram liquidados, hoje aqui ainda não saiu, tá? Ontem foram liquidados 3 milhões, tá? Então essas foram as liquidações nas últimas... No dia de ontem, né? Dia 16. Então turma no short foi liquidada em 3 milhões, turma no long foi liquidado em 11 milhões. Então quem tava no long aí deu uma quedinha ontem e tomou na tarraqueta, tá? O Renan Moraes tá falando sobre a Nexus Mutual, né? A Nexus... A Nexus, ela faz seguros de forma descentralizada. Da mesma forma que você vai e faz o seguro no seu carro, você pode fazer um seguro também dentro do protocolo, dentro de protocolo DeFi e protocolos CeFi também, por exemplo. Se você quiser assegurar, vamos pegar uma plataforma aqui, CeFi aqui. Vamos pegar aqui, ó. Crypto.com, tá? Risco de custódia. Tá com medo, você tá com dinheiro na Crypto.com, tá com medo da Crypto.com te lascar, você vai pagar 2,60% por ano e se por acaso a Crypto.com travar saque, tá? A Nexus Mutual vai tirar da pool e vai te dar. Tem outras também, vamos pegar aqui, ó. Tem Uniswap, tem Vênus, tem Pancake. Vamos pegar aqui, ó, Binance. Risco de custódia também, Coinbase. Ó, você tem dinheiro na Binance, tá com medo do CZ sair com o seu dinheiro. Tá com medo do CZ roubar seu dinheiro. Você pode pagar um seguro descentralizado aqui, vai pagar 2,6% ao ano, tá? E se por acaso a Binance parar de pagar risco de custódia, tá? Tá bem especificado que é risco de custódia, você vai receber aquele valor que você assegurou, tá? Então, se você assegurou 100 mil dólares... pagou 2,6% de 100 mil dólares, ou seja, vai pagar 2.600 dólares, e durante um ano, né, daqui dos próximos 365 dias, se a Binance travar o teu saque, ou travar em geral o teu saque, o saque da galera, eles te depositam esses 100 mil. Simples assim, tá? É como um seguro de carro. Paguei. Bateu o carro, eles me dão um carro novo, conserto o carro, etc. Não bati, não quebrou, não fui roubado, nem nada, eu perco aquele valor do seguro e o ano que vem eu faço um outro seguro. E tem para várias corretoras, ó, Coinbase, Binance, Gemini, Kraken, e são as centralizadas, fora as descentralizadas, né? Por exemplo, a gente mostrou aqui, ó, Pancake, tá? Tem aqui a Uniswap, tem a própria FTX, tá? Uniswap, ó, Uniswap, eles estão avaliando no mesmo risco de uma Binance, ó, 2,6%. Tem a Curve também, ó, Yield Token, tá? Então tem muita coisa aqui, esse aqui é um protocolo descentralizado, É a Nexus Mutual, tem outros, tá? É um protocolo descentralizado de seguros para DeFi, tá bom? É isso! Beleza, tenho mais dados para falar? Vamos falar um pouquinho sobre a capacidade da Light Network. Turma, 810 pessoas online nessas 5 para as 9 da manhã, vocês são foda. Vamos que vamos. Tá? Eu, particularmente, nunca usei. Mas dá para usar. Se você, principalmente a galera que gosta de empilhar os riscos, né? Tem na AVE. Às vezes o cara pega na AVE para operar na Binance ou na Bybit. Ou às vezes o cara pega da Binance para operar não sei aonde. Então, começa a empilhar risco. Aí o cara consegue ir fazendo esses seguros e se precaver desses empilhamentos aí. Tá? Beleza. Capacidade da Lightning Network. Nós temos aqui, nesse momento, 4.576 biticas na Lightning Network. E nós temos, nesse momento, 17.440 nós. É isso? 17.415? Por volta disso. 17.400 nós aqui na Lightning Network, tá? Balanço de bitcoins em corretoras continua caindo. O último valor que nós temos aqui, tá? Deixa eu ver se é o dia de ontem. Vamos pegar aqui, ó. Dia 14 é o último dia que a gente tem, tá? Que tem aqui dos dados da Glassnode. São 2 milhões. Vamos pegar direitinho aqui. Cadê? Temos aqui de ontem. Dia 16 de agosto, tá? Hoje ainda não fechou, então não tenho dado. 2.365.000 bitcoins custodiados em corretoras. Só para você ter uma noção, tá? Em abril de 2020 para cá, nós tínhamos 3.150.000 em todas as corretoras. Agora, 2.300.000 e alguma coisa. Ou seja, quase 1.800.000 bitcoins saíram de corretoras e estão nas carteiras da turma. Fábio Reck, não estou entendendo nada. Calma, velho. Não, tá? A AVE ou AVE? AVE. Cara, eu não sei. Eu falo AVE. Ela se escreve com dois As, né? Ó. AVE. AVE.com. Eu falo AVE. Tem gente que fala AVE. AVE. Eu não sei, cara. Eu falo AVE só. Eu só falo AVE. Tá? É esse DAPP aqui de empréstimos descentralizados. Você joga um colateral e pega um empréstimo, tá? Show? Ramon Rojas. Cara, que nome trava-língua. Ramon Rojas. Rojas. Barba, o que achou da lei que o Biden assinou ontem, 430 bilhões para aquecimento global e inflação? É a impressora, né? Vamos ligar a impressora em modo hard de novo. Vamos ligar a impressora. Ave Maria, né? Você põe o dinheiro lá e dá aquela rezada, né? Ave Maria, meu Deus do céu. Eu falo Ave, bota a grana e reza. É isso aí. Bota Ave, faz aquele papapá, joga pra Deus e bora. Né? Show. Corrigir inflação com mais inflação. O que pode dar errado, né? Pois é. Corrigir inflação imprimindo mais dinheiro. Como é que pode dar errado, né? Como é que ninguém pensou como é que pode dar errado? É um negócio. Deixa eu fechar essas abas todas aqui. Onde estávamos? Beleza. Corretoras, tá aqui. Não vamos falar sobre isso agora. Bom, a gente vem falando, tá? A gente vem falando sobre as carteiras acima de ponto, saldo acima de zero, falamos ontem, saldo acima de ponto 1, falamos ontem, que estão crescendo, saldo acima de 1.000 bitcoins também estão crescendo. Só que a gente fala pouco das carteiras acima de 10.000 bitcoins, né? 10.000 bitcoins ou mais. Nesse exato momento, tudo, tá? Nós chegamos a ter 84 carteiras, 83 aqui na mínima, vamos pegar direitinho aqui, ó. Nós tivemos 84 carteiras aqui em julho de 2021, né? Praticamente um ano atrás, né? Se a gente está em agosto de 2022, um ano atrás, vai, 12, 13 meses atrás aí, finalzinho do mês de julho. Existiam 83 carteiras de Bitcoin com 10.000 biticas ou mais. E esse número cresceu de forma modesta, mas cresceu. As 83 carteiras hoje são 100. Se for ver, nem é tão modesto assim. É um crescimento de 83 para 100, eu tô falando, né, uns 20%, né? 17%, 20%. Tá? Então, crescimento aí nas carteiras acima de 10.000 bitcoins. 10 mil bitcoins. É, são uns brutão mesmo. Nesse momento, existem 100 carteiras com 10 mil bitcoins ou mais. Pouquinha coisa, né, turma? 10 mil bitica. Já pensou ter 10 mil bitica? Cara, já pensou ter... Cara, já pensou ter 100? O cara que tem 100, ele já arregou a vida. Ele já arregou as próximas gerações, né? Beleza. Falamos isso aqui? Falamos. Tá, dentro do DeFi nós temos 66 bilhões de dólares. E é isso. Tinha mais coisa para falar. Deixa eu ver se a taxa baixou. 55 centavos é muito baratinho. Eu nunca tinha visto isso. É a taxa de atacado? Ó, faliu, né? Toda vez que o francês olha uma taxa assim, ele fala, Felipe, faliu. 5 guês, né? Para você transacionar hoje a média de gas na rede Ethereum, tá? Nesse momento, para você transferir token Ethereum dentro da rede Ethereum, 55 centos de dólar, muito baratinho, tá bom? Beleza, vamos para gráfico. Antes, deixa eu lembrar vocês o seguinte. Segunda-feira que vem, dia 22, segunda-feira, eu vou abrir nova turma do DeFi do Zero, a renda passiva, tá? Nova turma, DeFi do Zero, a renda passiva. Vou ensinar você todas as informações que a gente acabou jogando aqui, MMF, Uniswap, AVE, tudo isso aqui, Nexus Mutual, tudo isso eu vou estruturar para você, explicar do passo a passo, do extremo zero até o avançado, como você faz para rentabilizar o seu dinheiro, seja Bitica, seja Ether, seja dólar, seja o caralho que for que você faça de hold aí, você vai rentabilizar comigo a partir de segunda-feira, tá? A gente vai abrir inscrições, já são mais de 1.150 alunos que nós temos do DeFi do Zero à Renda Passiva e todos eles, ó, estão botando lucrinho no bolso todos os meses, todos os dias, tá? Então as inscrições dia 22 de agosto, link na descrição, acho que é o primeiro ou o segundo link aí na descrição, DeFi do Zero à Renda Passiva, tá? DeFi do Zero.xyz. Deixa eu só fazer uma pergunta antes da gente entrar em gráfico, eu já vou abrindo o meu gráfico aqui, da Vector. Deixa eu fazer uma pergunta, temos alunos aqui do DeFi do Zero aqui, não? Os Black Belts estão aí? Mais de 1.150 Black Belts. Temos aí, não? Os founders vão ter desconto? Todo mundo no Crypto Select vai ter desconto. Eu prestigio meus alunos e com certeza vão ter desconto. Tá? Elton Correia, melhor curso de DeFi do mercado brasileiro. Do zero mesmo, eu nem sabia o que era uma carteira direito. Olha aí. E já está fazendo sua rendinha passiva. O Elton, Felipe, Smoking Snakes. É a cobra vai fumar, né? É tipo ratinho, né? Alice Costa, Tripinha, Will, inclusive o Will vai para nossa imersão lá em Sorocaba, né, Will? Tô ligado, vamos que vamos. Davi Grilo, salve, é nóis. Black Belt aqui, Marco Turri, opa. Tatiana Silva, opa. Davi Grilo, faixa preta, é nóis. Francisco, Moacir. Então, todo mundo aqui é faixa preta. Ia! No DeFi, tá? Vamos abrir inscrições na próxima segunda-feira. É a primeira turma do semestre, não sei quando terá outra. É isso, vamos para o gráfico. Vamos para gráfico. Deixa eu abrir aqui meu coisa aqui. Como é que chama meu coisa? Bora, moço. Xiii, não tá abrindo o gráfico. Ih, rapaz. Agora foi. Vamos parar essa tela, vamos compartilhar gráficos. Puta, não abriu. Por que que não abriu? Por que que não tá abrindo? Ah, agora foi. Beleza, vamos lá. Vamos direto aqui para... Opa, gráfico de preço... Ah! Gráfico de preços na tela, vamos começar com Bitica, tá? Bitica dólar, a gente já falou sobre esse canalzinho aqui de alta, né? Então a gente tem aqui topos e fundos ascendentes, então tá subindo, tá? Tá subindo, subindo, subindo. Nesse momento tá na meiuquinha do canal, com um suporte na média de 21, olha só com a média de 21, deixa eu tirar mais isso aqui. Olha como a média de 21, ela é importante, tá? 21 dias exponencial, olha só, ó. Onde ela sobe, pega o topo do canal, segura a média de 21 exponencial. Olha que foda, né? E aí mais um suporte, subiu, bateu os 25, onde botou de novo? Na média de 21. Então a média de 21 é muito importante. Deixa eu mostrar para vocês, isso aqui eu tô no diário, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que foi o fechamento semanal, que a gente acabou não falando ontem, né? gente acabou não falhando ontem. Semanal, então temos a quarta semana. Uma, duas, três. Estamos na quarta semana, acima da média de 200 semanas. Que é uma importante média. Né? É uma importante média. Né? A média acima de 200 semanas é uma importantíssima média. E nesse momento, o preço do Bitica está na quarta semana consecutiva. Essa semana não fechou, estamos no meio, né? Mas... Kleber Matos, urgente, um ótimo dia. Como está a sua casa? Velho, eu queria saber o que vocês tomam de manhã. Sério, eu queria um negócio desse. Eu queria ter essa brisa que vocês têm às 9 da manhã, velho. Leonardo Maia falou, ó, galera, cuidado com esse negócio de DeFi do zero a renda passiva. Tu passa uma semana nisso e vicia, é foda. Vai ganhando mais e viciando mais. Brisa de gelo, né? É chá, né? Puta. Vou te falar. É, a galera tá no ácido. Na quarta, né? Na quarta. Ah, entendi. Ah, agora eu entendi. Puta, então eu que tô brisando, né? Então ele tá. Ah, ele tá perguntando a minha obra. Ah, porra, Kleber, eu fui te zoar e eu que fui zoado, né? Como tá a sua casa? Legal, Kleber. Gostei da pergunta. Cara, minha casa tá indo... Cara, tem muito pedreiro trabalhando lá, o empreiteiro que a gente pegou, os arquitetos, o empreiteiro, cara, os caras são muito ponta firmes. Até agora a gente tá no cronograma e a gente sabe que é difícil, né? A galera no Brasil tem um problema com cumprir meta. E é geral, né? Todo mundo, né? É, mas tá indo, cara. A previsão é que eu consiga mudar final de dezembro. Eu gostaria muito de passar o Natal e o Ano Novo já na Casa Nova. Mas sei que vai ser difícil, porque vai estar muito em cima do prazo. Tem a questão da criançada aqui também, que tem aula e tudo mais. Então, assim, pretendo pro meu aniversário em janeiro, que é 19 de janeiro, pretendo já estar com a casa pronta, né? Então, janeiro, comecinho de janeiro, meio de janeiro, eu pretendo mudar. Se der pra ser antes, maravilha, tá? Pô, então eu fui te zoar, né? Casa junto com o Marcelão. É, cara, eu fui te zoar e, na verdade, eu que sou zoado, né? Tá? Victor Diniz, se a Uniswap sumir, já era os LPs? Não. O dashboard pode sumir. O contrato é inalterável na blockchain. Ele é imutável. Ninguém pode ir lá e deletar aquele contrato. Então, se por acaso a Uniswap sumir, né, o dashboard sair do ar, você pode acessar via contrato. Eu ensino como é que faz isso. Você vai no contrato e saca lá. Não é a coisa mais simples de fazer no mundo. Eu não sou um cara que sabe... perfeitamente interagir contrato, porque eu não sou programador, e aí você vai através de códigos e tal, mas o Karnak sabe disso daí e tudo mais, tá? Show! Compre e faz o curso na prática, melhor jeito de aprender, é isso aí. Tá? 5 dias depois, você faz dia 14, é isso? Eu faço dia 19. Por que ninguém copiou a Uniswap ainda? Cara, todo mundo copiou a Uniswap. A Uniswap, quando a gente fala hoje de pool de liquidez, quando a gente fala hoje de corretora descentralizada, né, os swaps, quem trouxe isso foi a Uniswap. Quem botou na prática ali em 2017, ou começou a botar em prática em 2017, foi a Uniswap. Então, assim, tudo que a gente tem hoje foi cópia da Uniswap. Melhoradinha, pioradinha, com mais liquidez, com menos liquidez, em outras redes, com outras características, com dashboard mais difícil, mais fácil, mais bonito. Mas, cara, todo mundo copiou a porra da Uniswap, porque ela, de fato, revolucionou. Ela, de fato, revolucionou e continua revolucionando quando ela lança a V3, né? E aí, a gente já fica especulando, quando é que vai sair uma V4? Como que será essa V4? Será que vai ser Atomic Swap? Será que você vai conseguir fazer... pool de liquidez com mais de 2 ativos, né? Por exemplo, a Cryptos já faz isso com 2, 3, 4 ativos, a Curve já faz isso com 3, 4 ativos, né? Mas será que a gente vai conseguir fazer com mais ativos em redes diferentes? Olha que doideira! Será que eu consigo fazer uma pool de liquidez gerando, na mesma pool, eu consigo gerar, sei lá, botar Ethereum na rede Polygon e Bitcoin na rede Ethereum? Será? Eu não sei, cara. Eu não sei, mas assim, a Uniswap é um negócio foda. Né? Show? É, mas eles são desde 2017. Nem tinha contratos inteligentes, mas eles já tinham a ideia de fazer a Uniswap. E ela tá aí desde 2017. Não, é 2017. Vai procurar. É 2017. Pode procurar isso daí. Pode procurar. Não copiou porque eles têm a patente por 3 anos. Como assim eles têm a patente? Show? Vamos falar do gráfico aqui? Barbie é a CRO. Cara, a CRO é a rede Cronos, né? É a rede, é como se fosse a rede BNB, só que é da Crypto.com. Ah, entendi. A V3 é patenteada. Entendi. Eu não sabia disso, cara. Eu não sabia que tinha uma patente da V3. A patente é do Range. Tá, do Range, beleza. Mas não sabia que tinha. Indica fazer o curso DeFi primeiro ou comprar uma Ledger? Compra uma Ledger primeiro. Compra uma Ledger primeiro, você entra na próxima turma, melhor. Eu não sabia, cara, que existia essa patente. Que legal, não sabia. Mas aí o bagulho é descentralizado e o código-fonte é aberto. Se eu criar uma, eles vão fazer o quê? Vão me processar? Como é que eles vão me achar? Como é que eles me acham? Show, vamos pro gráfico aqui, turma? Vamos pro gráfico? Bom, quarta semana, né? Já fechamos as 3 primeiras semanas aqui. Fechamos as 3 semanas acima da média de 200. Agora, estamos na quarta semana, tá na meiuquinha da semana aí, tá? Beleza? Cara, eu vou ocultar o chat aqui, senão não vou conseguir. Deixa, eu não quero mais responder por enquanto. Depois a gente responde. Tá? Vamos passar para o Ether, porque você vê que o Bitica... Vamos voltar aqui para o diário. Ou vocês não querem que a gente fale de gráfico, a gente fala de DeFi hoje? É que a gente já não falou ontem, já não falou segunda-feira. Passar um pouquinho de gráfico, né? Ver como é que está o preço. Eu gosto muito. Bom, batemos 25.100 qualquer coisa aqui, 25.300. De lá para cá foi uma queda de 6% nesse momento. Uma queda de 5% alguma coisa no Bitica. No Ether também tivemos uma queda, tá? Estamos no gráfico diário no Ether. A gente chegou a bater os 2.000 e qualquer coisa aqui, 2.025, tá? Caiu 8%, um pouquinho mais que o Bitica, 9% aqui. Nesse momento, desse topinho até agora, cerca de 8% de queda aqui, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Já é um, dois, três, o quarto dia de queda, querendo se aproximar na média de 21, que está aqui muito próxima dos nossos 1.700 dólares, que é aquela resistência barra suporte que a gente fala bastante desde o ano passado, né? Não é isso? Aquela resistência, aquele suporte dos 1.700 dólares desde o ano passado. A gente falou sobre a próxima resistência de ser 2.200, ele chegou perto, mas não chegou, né? Chegou, mas não encostou, né? 2.070 tal, 2.000 e qualquer coisa, bateu, mas não encostou. Na verdade, bateu menos, né? Quanto que foi isso aqui? 2000 e... Vamos ver a máxima aqui, ó. Máxima, high. 2031, né? A nossa resistência que a gente colocou aqui, 2100. Chegou próximo, mas não bateu, né? Faltou um 100 aí, mas não bateu. Então o Ether já tem aí o seu quarto, quinto dia. E quarto dia, né? Caramba, quase deixei cair. Quase deixei o café cair. Já tem o seu quarto dia aqui caindo. Quando a gente olha para o semanal, tá um pouquinho mais bonito, né? Tá um pouquinho mais bonito. Porque a gente já tem, diferente do Bitica, que tá 3 semanas acima da média de 200... A gente tem aqui o Ether, ó, 1, 2, 3, 4, 5 semanas já fechadas acima da média de 200, e essa aqui, muito possivelmente, a semana atual vai ser, isso aí, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser possivelmente a sexta semana fechando acima da média de 200. Olha que interessante, ele superou a média de 200, mas olha onde ele tá agora, não vamos tirar. Olha onde ele tá agora, ó, olha um desgraçadinho do Ether, onde ele bateu agora. Média de 21 semanas, né? Resistênciazinha, bateu aqui, segurou. Exatamente, passou um pouquinho, mas fechou e abriu aqui a semana exatamente na média de 21 semanas. Interessante, né?
Análise gráfica não funciona, esse negócio de gráfico. Ai, meu Deus do céu!
Café com aroma de bituca e suvaco de pedreiro. É isso aqui. Café descafeinado sem açúcar. Olha, vou te falar, é ruim, né? Como é que a galera falou? Água de chuca, né? Putz, aquela miséria. Aí não dá. Felipe, vocês vão fazer um curso de opções no Crypto Select? Vamos. Vamos fazer curso de opções. Vamos fazer curso de futuros também no Crypto Select. Tá? O Matic perdeu o PEG, tá 92 cents, né? Vamos ver aqui. Ó. Tô no diário, né? Ó. Mais um toque da Matic na média de 21. As últimas uma, duas, três, quatro vezes que tocou na média de 21, ó, deu bom, hein? Ó. As últimas uma, duas, três, quatro vezes que tocou na média de 21, deu bom. Tô falando da Matic agora, tá? Estamos batendo mais uma aqui. Será que vai dar bom? Ó o sanduíche onde foi. Média de 200 dias. Ó onde foi o sanduíche. Média de 21 dias com média de 200. Funciona assim. Aí você vai ajustando a quantidade de semanas para a média encostar no gráfico. Exatamente. Mas você sabe, né, Tripinha? Aliás, não é o Tripinha, não. É o IIOO. Achei que era porque é amarelo aqui. Você sabe que a gente não muda as médias, né? É 21 exponencial sempre para qualquer valor, né? Para qualquer ativo e qualquer valor. Média de 200 aritmética para qualquer ativo e qualquer valor. Então, quando eu venho aqui para o semanal, é média de 200. A gente não vai ajustando nada. São as médias mais utilizadas do mundo que eu utilizo. Média de 21 semanas. Média de 21, né? Vamos falar dos períodos. Média de 21, média de 50, que eu ocultei aqui para não ficar muito cheio no gráfico, e média de 200. Não tem outra média que eu utilize, hein? Não tem outra. Marcelo Paz chora no banho toda vez que o preço bate. Vocês seguem o Marcelo Paz? Vocês seguem o Marcelo Treta? Quem segue o Marcelo aí diz eu aí. Vamos ver aí quem segue ele. Porque quem não segue tá perdendo tempo. Tem que seguir o cara lá. Todo dia ele faz uma live por volta das 4 horas da tarde, que vai até umas 5, às vezes chega em 5 e meia da tarde, tá? Então todo dia ele faz uma live de tarde e possivelmente hoje ele vai falar sobre a ata do FONC e tudo mais, né? Porque já vai estar mais atualizado. Ó, a galera segue, hein? Marceleta média funciona, a galera segue. É isso aí, segue o carinha lá, pô. Segue o parceiro lá, todo mundo seguindo aí, né? Show de bola, show de bola, show de bola. 21, 55, 144 e 200. Eu utilizo 21, 50 e 200. Né? Turma segue, bastante gente. Marcelo treta todos os dias, brabo. Ele é brabíssimo mesmo. Marceleta é nervoso. A galera segue, hein? Eu não, negacionista. Negacionista é demais, né? Quando eu estou em casa, eu assisto. Boa. Não siga o manjador. Segue o manjador lá, cara. Ele dá uma manjada boa. Marcelão manjador. É isso aí. Eu sigo, mas ele é muito chato. Isso é verdade. Ele é muito chato. Mas é legal, né? Show? Segue ele lá, EdTuber. Segue ele lá, Marcelo Paz. Marcelo com dois L's, tá? Beleza? Beleza. Bom, falamos da Matic. Vocês querem que eu dê uma olhadinha em alguma outra moeda? Porra, galerinha, não tem nem 100 likes aqui. Porra, turma, não tem 100 likes? É sério? É sério? Tem 945 pessoas online e vocês não deram um likinho pra nós? Ah, não. Ah, eu vou embora. Aí parei. Vai, eu só volto a fazer conteúdo aqui quando vocês derem um likinho, vai. Turma, tá dando like aí, não? Turma, tá dando like, não? Ou não tá dando like? Boa. Vamos lá, então? 500 likes, aí eu curti, pô. 450 likes. Ah, ele tá querendo treta, entendi. Mas vamos lá, vamos dar esse like aí, pô. Vamos dar esse like mil grau aí. Vamos pegar mais uma moeda, então? Já que vocês estão dando like aí pra nós, vamos pegar mais uma moeda? 951 pessoas online conosco, vocês são foda, turma. Tá dando tudo, vamos dar tudo aqui. Vamos pegar mais uma moeda? Vamos falar uma aí. Fala uma aí pra gente dar analisada. Aquela análise mil grau que não leva nada a lugar nenhum, já que as médias não funcionam, né? Segundo o Marcelo Treta. Vamos para 700 likes? Link, EOS, não, eu tô tomando um fumo no short da EOS, perdendo 12 dólares, não vou analisar EOS, não. Se bater 700 likes, tem airdrop. Meu Deus! Baby Elon Shiba, Baby Coin, meu Deus, como é que vocês conseguem essas coisas? Vamos dar uma olhadinha na AVE? Vamos dar uma olhadinha na AVE? É AVE ou A-AVE? A-AVE. A-AVE. AVE. Ninguém sabe, ninguém viu. É meio trava-língua, né? Trava-linguote é a AVE. Beleza. O que nós temos aqui na AVE? Canalzão escancarado no diário de baixa, né? Escancaradíssimo. Né? Dá até pra gente falar que isso aqui é uma cunha. Aquela que coça o cu com a unha. Não sei. Mas é um negócio bruto, né? A AVE chegou a bater 668 dólares no seu topo histórico. Um ano depois, 93% de queda. É bastante coisa, né? É bastante coisa. Bastante coisa de queda, né? Token de governança. A gente fala sempre, né? Cuidado com o token de governança. Saiu de 668 dólares para 45 dólares. E agora subiu 154%. Aí o cara fala assim, caramba, tô ganhando dinheiro, subiu 154%. Tudo bem, mas cara, acabou de cair 93%, cara, quase zerou, né? E cara, a gente tá falando da AVE, né? Que é isso aí, é o pavão misterioso, exatamente. A gente tá falando da AVE, cara, que é o principal aplicativo de empréstimos descentralizados. A AVE tem uma das principais DAOs que a gente tem no mercado, as mais sólidas, as mais solidificadas DAOs que a gente tem no mercado cripto, né, das descentralizadas. E mesmo assim caiu 93%. É bastante coisa. E aí, óbvio, depois que ela abriu para a rede Polygon e outras coisas, agora está dando uma subidinha aqui. Mas mesmo assim, são os 93% de queda, né? Média de 200, fazendo força de resistência. Você vê que ela está querendo chegar na média de 200. Aqui valeria um shortzinho, ela deve fazer um movimento assim, tá? Se ela continuar caindo, que é o que está mostrando aqui, né? Essa tendência aqui, chances são que ela continue caindo aqui. Eu não vejo trade aqui, tá, turma? Até reverter essa tendência aqui, que tá desde janeiro de 2021, então estamos falando aí de um ano e 7 meses, 8 meses, é a tendência que tá feia. Não acho que aqui tem trade. Poxa, Felipe, mas você falou tão bem do protocolo AVE, tá falando que a moeda é ruim? É isso aí. É exatamente isso. É uma coisa que eu prego bastante. Utilize as estruturas, utilize as chains, utilize os DAPPs, mas não fica rodando token de governança. Não fica pegando token de governança. Não faça isso com o seu dinheiro. Ó, falo isso aqui há muitos anos já. Cuidado com shitcoin, cuidado com token de governança, cuidado com token de estrutura, cuidado com token de CAC, cuidado! Cuidado! Cuidado. Por quê? Porque o cara recebe isso aqui, dumpa na tua cabeça. Recebe dumpa. Então, utiliza a AVE. Mete bronca na AVE. Eu utilizo a AVE. Adoro a AVE. Amo a AVE. Ganho muito dinheiro com a AVE. Mas token de governança, pra mim, é venda. Sempre foi e sempre vai ser. Pessoal do DeFi do Zero, a renda passiva. Token de governança é... Escreve aí. Token de governança é... Responde aí pra mim. O que que é? Turma do DeFi do Zero, a renda passiva. Token de governança é... 3 pontinhos. O que que é, turma? Hold não. Não é hold não, nem fudendo. É venda. É venda. Token de governança é venda. É flow, é bucha, é venda, é fumo. Vale pra BNB também, cara. Eu não faço hold de BNB, não. Mas nem fudendo. E olha... Utilizo o BNB, a rede BNB, todos os dias, tá? Utilizo a rede BNB todos os dias. E não tem o token, cara. Só aquela micharia ali pra pagar taxa. Só isso. Short 125. Calma. Peraí. Toca pra sogra, né? Toca pra sogra. Não, que compra o quê, cara? Token de governança é venda. Para com isso. Vamos lá. Bom, DeFi do zero a renda passiva, o link tá aí na descrição, tá? Beleza. O que nós temos aqui para falar? Vamos, agora tem uma sequência. É só sequência de vapo agora para tu, hein? Ó, é BTG, BTG, Nubank, XP e Coinbase. Tira a Coinbase aí. É só sequência agora, hein? Só sequência. Mint, BTG Pactual lançou sua plataforma de negociação cripto. Ó, então a BTG entrando de cabeça. BTG Pactual, um dos maiores conglomerados que a gente tem na América Latina de banco, né? Sei lá que merda que é isso aí. Banco, fintech, big tech. Chame aí do que quiser essas porra aí, tá? Então o BTG tá lançando a sua plataforma de negociação cripto, a Mint. Então, o Banco BTG Pactual lançou a plataforma de... Uma das maiores instituições financeiras da América Latina lançou a plataforma Mint, é com N, com Y, tá? M-Y-N-T. A princípio, a Mint oferecerá suporte a negociações de criptomoedas Bitcoin, Ether, Cardano, Polkadot e Solana. Novos criptoativos deverão ser adicionados à plataforma de acordo com a demanda. E a empresa pretende futuramente integrar uma stablecoin ao seu portfólio de ativos digitais, tá? Então, André Portilho, que é o CEO da parada lá, o Head Digital Assets do BTG, estamos promovendo acesso direto a investimentos nas principais criptomoedas do mercado de forma simples e segura. Então, a BTG chegou. Vamos pegar a XP, que chegou também? Essa aqui, matéria de Jorge Silf lá no Bit Notícias, tá? A XP também lançou a Xtage, né? Trocadilho com XP, Xtage. Saiba como operar, notícia de Luciano Rocha, tomou chave com brocha lá no Criptofácil. Foi anunciado no final de julho e a XP finalmente liberou compra de criptomoedas através da sua exchange, a Xtage. O serviço começou a operar nessa segunda-feira, dia 15, tá? Então, anteontem, dentro do aplicativo da corretora brasileira, o XP Investimentos. O serviço é bem simples e permite aos clientes da corretora realizar compra de Bitcoin e Ether, e o cliente pode fazer operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim como nas exchanges de criptomoedas. No entanto, olha esse adendo. A Xtage não permite o depósito nem o saque de criptomoedas. Apenas compra com reais e venda para reais. O modelo segue o mesmo aplicado pela XDEX, primeira tentativa da corretora nesse mercado que encerrou as operações em 2020. Tá? Então vamos entender aqui, a XP ela não está inovando, ela não está chegando agora, já é a segunda vez que ela lança uma corretora de criptomoedas nos últimos 3 anos. Em 2018, é isso? Acabei de ler. Se eu não me engano, foi 2018. Em 2018, a XP, ela lançou a Xdex, que era liderada lá pelo, como é que é o nome dele? Fernando Urich, que nunca falou nada sobre, né? Uma das coisas que acontece nesse mercado é que a turma fica meio sem entender, ele nunca falou nada, né? Quando encerrou a Xdex, ele nunca, nem na Xdex ele falava, foi um negócio meio estranho. E a Xdex, ela veio pro mercado cripto pós uma alta histórica do Bitcoin, que foi 2017. 2017, o pau torou. A XP falou, vou lançar nossa corretora cripto. Lançou em 2018, o mercado já estava afundando. Aí passou 2018, 2019, início de 2020, ali no Corona Crash, eles falaram lá, vamos encerrar a Xdex. Foram lá encerrar a Xdex. O que aconteceu em março, para frente, o mercado porrou para cima. E aí eles estavam sem a corretora. E agora, que depois da alta histórica, eles lançam a Xtage, né? Ou seja, a XP só errando um time. Que a gente sabe que eles são bons de negócio, eles são, mas assim, de entender de cripto, ficou estranho, né? Ficou estranho, porque veja, eles lançaram em 2018, o mercado cripto já estava afundando. Aí quando o mercado estava se recuperando em 2020, eles pararam o negócio. Meu Deus, aí fudeu Goiás, né? Aí fudeu Goiás. Mas enfim, a XP está lançando aí a Xtage, a sua segunda tentativa do mercado cripto aí. Tudo errado, XP. E aí tem essa notícia aqui de Cássio Gusson no Cointelegraph Brasil, que eu achei um pouco prepotente, tá? Explico para vocês por quê. Cássio Gusson, Cointelegraph Brasil, tá? Banco BTG Pactual, esse que a gente acabou de falar sobre a Mint, né? Que é a corretora do BTG Pactual, que acabou de ser lançada. O Banco BTG Pactual quer abrir uma fazenda própria para minerar Bitcoin. Isso aqui é show de bola. né? Então, assim, é um banco, é um grande banco, é uma grande empresa do Brasil, um grande conglomerado de sistema financeiro, dizendo o seguinte: olha, nós vamos minerar essa porra desse Bitcoin aqui, hein? Né? Só que aí vem uma frase, cara, que eu achei um pouquinho prepotente para quem chegou no Bitcoin pós 69 mil dólares. Achei um pouco prepotente. Ele diz o seguinte, olha só, esse mesmo André Portillo, né, que a gente acabou de falar dele, ele diz o seguinte: a melhor pergunta não é a que estamos de olho no mercado de criptomoedas, mas o que não estamos de olho. Prepotente, hein? Prepotente, hein? Prepotente. Tá querendo dizer que dito mercado, tá chegando agora, querendo dizer que dito mercado, filhote? Ô, nós estamos aqui faz tempo, nós nunca vimos BTG pactual, hein? Agora tá querendo dizer que dita mercado? Peraí, vamos dar dois passinhos para trás, vamos dar uma respirada. Não é demérito para ninguém dizer, olha, estou chegando, estou aprendendo, estou começando e vamos ficar grandes. Não é demérito para ninguém. Agora, porra, tá chegando agora, quer sentar na janelinha e dizer que tá formando mercado? Peraí, meu jovem. Peraí, meu jovem. Tá jogando aonde? Exatamente. Tá jogando aonde para chegar aqui metendo marra? Ô, peraí, tá chegando agora. Humildade, sapatinho e vamos que vamos. Né? Aí não, boca de leite. Boquita de leite, aí não. Dá uma segurada. Né? Dá uma segurada, calma, calma. Dá uma segurada aí na tua onda. Né? Olha o que ele fala aqui, ó. Estamos olhando todo o mercado cripto. Sobre mineração, temos pequenos drivers já em operação. Porque é bonito falar nomes em inglês, né? Temos pequenos drivers já em operação. Há muita coisa por vir na Mint e em nosso produtos relacionados a criptomoedas. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mas dá um passinho para trás, tio. Tá chegando agora, dá uma segurada, né? Dá uma segurada e vamos que vamos, tá? E aí a gente fala da Nubank também, né? Nubank vai desenvolver a sua própria criptomoeda e projeta lançamento para 2023, ano que vem. Informações obtidas pelo Estadão, junto a fontes da empresa, indicam que a cripto do Nubank chega ao mercado em 2023. Fintech não quis comentar. Tenha calma, major, né? Aí é que tá, nem sabe o que é tudo no mundo cripto, exatamente. Aí é que tá chegando agora, tá achando que... Cara, calma, né? Calma, dá uma segurada aí, ó. Respira, Feng Shui. Ó, kata de karatê aqui, ó. Sumparipei. Sumparipei, calma, dá uma segurada, tá? Anitta Coin. Bom, Nubank vai desenvolver sua própria criptomoeda e planeja lançamento para 2023. Veja, se isso aqui for verdade, parece que o Estadão apurou a fonte, tá? E parece que é verdade, estamos trabalhando com essa informação. Walter Barros, no Cointelegraph Brasil. Nós temos três informações quentes aqui. Se você percebeu tudo que eu estou falando, nós temos três informações quentes. A primeira é o título desse vídeo. Qual que é o título? Os bancos, banquinhos, banquetas e bancões entraram no mundo cripto. Bom, se existia ou existe algum ambiente regulatório contrário no sentido proibição, no sentido de ilegal, alegal, chame aí como quiser, no mercado cripto, você pode tirar seu cavalinho da chuva. Porque a gente está falando da LIC, que é do Itaú. A Itaú é sócia, o Daniel falou ontem, acho que 25%, 20% da empresa é do Itaú, ou seja, é o maior banco do Brasil, um dos maiores bancos do mundo, sendo dono de uma corretora, ou seja, não é diretamente uma compra ou venda de cripto do Itaú, mas é de uma empresa do Itaú, então o Itaú é sócio. Nós temos o presidente do Santander no Brasil, ou da América Latina, não vou lembrar agora, dizendo, olha, a gente vai em muito breve lançar criptomoedas, tá? A gente tem... Nubank, estamos falando agora, a gente tem PicPay, falamos esses dias, a gente tem Mercado Livre, a gente tem XP, a gente tem BTG Pactual, a gente tem Amelius, empresa de capital aberto, listada em bolsa, o que mais que a gente tem? A gente tem o 99, ou seja, temos grandes, não é mais os carinhas pequenos, não é mais aquela corretora, startupzinha, fundo de quintal, um programador e um economista. Nós temos agora uma galera grande e pesada entrando no mercado cripto. Primeira informação que você tem que ter. Primeira informação que você tem que ter. Por que você tá falando isso? Ele, porque esses caras, Nubank, Itaú, Mercado Livre, PicPay, esses caras, BTG, esses caras, meu filhote, eles não entram pra tomar soco no peito, não. Eles não entram pra brincadeirinha de criança. Então, se existe alguma dúvida que vai ter e já está tendo lobby em prol de cripto no Brasil, você não tem a menor dúvida. Silencioso, mas tá tendo. Ou seja, se existia algum medo de cripto ser proibida, alguma coisa, cara, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai. Eu sempre imaginei que não seria. Mas agora ficou muita... Cara, não vamos nem... Eu tô falando só Brasil, hein? Eu tô falando só Brasil, não tô nem falando lá fora. BlackRock, Vanguard, tudo olhando pro mercado cripto. Né? Não tô falando de Avenue, que é uma corretora para brasileiros para operar fora do Brasil. Eu não tô nem falando desses caras, eu tô falando só dos players daqui. E aí, olha só. Tá? Então, já a primeira coisa, num total de três. Primeira coisa tá falada. Qual que é a segunda coisa? BTG tá metendo mineração. Cadê aqui? Cadê? BTG tá abrindo mineração. Ou seja, se existe alguém achando que a mineração vai ser proibida ou vai rolar algum lobby ESG ou alguma coisa para proibir, pode tirar o cavalo da chuva. Porque esses caras aqui não vão deixar esse lobby acontecer. É muito dinheiro envolvido. E o terceiro é o seguinte, quem tem medo, ai, criptomoeda própria. Então, esses caras aqui já estão lançando a sua própria criptomoeda que vai ser para 2023. Se vai ser a Nucoin, se vai ser uma stablecoin, se vai ser um real, se é uma espécie de real CBDC, faço ideia. Faço ideia. Mas eles estão lançando sua própria criptomoeda, ou seja, eles vão abrir mercado para isso. Da mesma forma que a LIC está abrindo mercado para tokenização de ativos, esses caras vão abrir mercado para criação de criptomoedas. Então nós temos três informações importantes aqui. A primeira é que os bancos chegaram. Os bancões que fechavam a nossa conta no passado, que chamou, o gerente chamava a gente para sentar lá no cavalinho lá, sentar no banquinho lá para conversar sobre o que a gente está fazendo, hoje eles vão querer oferecer para a gente serviço. Tá? Segunda informação, vai ter mineração no Brasil, inclusive hoje, e uma coisa que eu quero falar para vocês, eu estou começando, turma, a fazer, porque assim, você já me conhece, eu fiz alguns vídeos educacionais no início do canal, porque eu não gosto de fazer os vídeos educacionais, eu acho difícil, tá? Eu não gosto de seguir um roteiro, eu gosto de fazer isso aqui, abrir a live e falar. Eu gosto de fazer isso aqui, abrir a live e falar. Então, eu particularmente, porra, admiro quem consegue, mas eu tenho dificuldade de seguir um roteiro, uma linha de raciocínio. Eu gosto de meter bala, né? Eu gosto de fazer isso aqui, abrir a live e meter bala. Só que eu sei que existem públicos diferentes e o YouTube não deixa eu crescer tanto só com live. Como que ele quer que eu cresça fazendo conteúdos mais curtos. Então coisa de 10, 15, 8, 20 minutos, 30, não importa, tá? Eu gravei hoje o primeiro vídeo de uma série nossa educacional, que é sobre mineração. Vou falar sobre muita coisa. Então vai ter vídeo sobre mineração, sobre o que é Bitcoin, sobre o que é pool de liquidez, sobre o que é, sei lá o que, cara, sobre o que é... Ethereum, a gente vai fazer vários vídeos, tá? Então, já aviso vocês que teremos alguns vídeos, peço ajuda pra vocês pra dar aquela upada naqueles vídeos, pra dar o likeão, pra divulgar os vídeos, são vídeos mais curtos, você pode jogar lá no WhatsApp da turma, tá? Então, peço ajuda de vocês que eu vou tentar um formato novo pra tentar atingir mais pessoas, tá? E é uma coisa que eu nunca fiz, né? Digo assim, fazer de forma específica. Ah, sobre o Ethereum, eu tenho centenas de vídeos aqui que eu falo sobre Ethereum. Mineração de Bitcoin, tem, porra, mais de 1000 vídeos aqui, lives que a gente fala sobre mineração de Bitcoin, mas não de uma forma sequenciada e específica. E eu tô querendo fazer esses vídeos, gravei o primeiro vídeo da série hoje de manhã, acordei 5 da manhã, porque eu sou desse, eu sou trabalhadeiro, e eu vou pedir ajuda de vocês. Quando chegar esse vídeo, eu sei que vocês gostam de live e eu vou continuar fazendo as lives, porque é o que eu gosto de fazer. Mas eu vou fazer um esforcinho pra fazer esse vídeo pra vocês, e eu quero que vocês me ajudem dando aquele likeão e compartilhando e tudo mais. Vocês me ajudam nisso? Me ajudam nisso, né? Porfa. Vocês ajudam o papai, não? Tenho, cara. Eu tenho mais de 1000 vídeos. Porra. Ó, fora os que eu tive que apagar porque o YouTube tava deletando conta de 2018 e 2019, eu já tenho mais de 1050 vídeos no canal. Ou seja, eu tenho mais de 2000 lives. Eu tenho mais de 2000 lives, turma. Lives e vídeos e conteúdos aqui no YouTube. Só no YouTube, hein? Eu tenho mais de 2 mil vídeos no YouTube. Tenho mais de 2 mil, cara. Tenho vídeo pra um caralho. Fora, por exemplo, as lives que eu faço no Crypto Select, né? Por exemplo, eu faço 4 lives no Crypto Select por semana. 3 lives no Crypto Select por semana, mais o nosso podcast. Então eu faço quatro com mais 5 lives. Eu faço 9 lives por semana. Eu faço 9 lives por semana, fora dali, que são 10 lives por semana. Fora uma live ou outra que aparece no canal da turma. Cara, eu faço 10, 12 lives por semana. É muita coisa. 2 mil lives tudo de graça, exatamente. 2 mil lives tudo de graça. E, cara, eu não nego conteúdo, tá? O que você me perguntar, eu falo. O que você me perguntar, claro, se eu souber, né? Claro. Quantas horas de vídeo você tem, cara? Bota aí 10 lives por semana, numa média. Vamos botar 1 hora? Não, dá mais, cara. 1 hora, eu já tô 1 hora e 11 aqui. Cara, bota aí 1 hora e 30 aí. Gente boa, trabalhadora, imagina se fosse bonito. Para com isso. Fala a senha do banco aí, então. Muito fácil. Eu falo pra você minha senha do banco. Tudo depende de como você vai vir aqui. Vai vir com carinho, Ana Maria? Vai vir com carinho? Depende. Se vem com carinho, a gente, né? A gente libera tudo, não tem erro. Show? Não, eu tenho menos de 100 BTC. Bem menos de 100 BTC. Bem menos de 100 BTC. Bem menos de 100 BTC. Digo isso de verdade. Bem menos de 100 BTC. Às vezes o cara fala assim, pô, Felipe tem milha. Puta, não tenho, cara. Não tenho. Não nega, você namora o Marcelo. Para com isso. Bom, deu pra entender aqui, né? Nubank vai ter sua própria criptomoeda. E, cara, você já viu que a porteira vai abrir. A porteira vai abrir. Ontem o Cocchieri veio aqui, ele já falou que a própria Liqui tá fazendo, ou já fez, eu não entendi direito, se já fez ou tá fazendo a sua própria stablecoin de real. Ou seja, nós vamos ter muita criptomoeda brasileira, tá? Chegando. Qual é a seed? Peraí também. Bom, Coinbase pausará saques e depósitos de token ERC20 durante a fusão. Então a Coinbase já está dizendo aqui o seguinte, olha, a gente não sabe como é que vai ser a migração da rede, se vai ser tudo ok. A gente não sabe qual que vai ser o BO. Por segurança, o que, que nós estamos fazendo? Nós vamos pausar saques e depósitos de tokens ERC20 durante a fusão. Eles não falam exatamente quanto tempo, né? Porque vai ser possivelmente no dia 15 de setembro, então daqui um meizinho. Mas eles não falam exatamente quanto tempo, tá? Essa notícia aqui foi de Jefferson Pérez lá do Criptofácil. Mas então fique ligado, se você tem dinheiro na Coinbase, fica ligado que lá nos dias da fusão, lá no dia da fusão, eles vão dar uma pausa lá. Então já saiba antes. Se você precisa sacar, saca antes. Vai lá, saca 2, 3 dias antes. Precisa depositar, deposita 2, 3 dias antes. Fica ligado. Salve, Felipe. Você sabe alguma coisa sobre criar Node na Light Network em Raspberry? Cara, eu particularmente não sei. O Karnak que sabe disso e já me ensinou uma vez. Eu sei que tem um aplicativo chamado Umbrella. Umbrella Lightning Network. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu sei que tem uma parada, é Umbrella, não é Umbrella, não. Porra, Umbrella não, é Umbrella. Ó, procura no YouTube. Ó, umbrella.com, será que é isso aqui? Eu nunca fiz, tá? Mas aqui, ó, você tem um monte de coisa que você pode instalar no seu nó, tá? E ter um nó de Lightning Network através desse Umbrella, tá? Ó, o Karnak aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui que eu não... Rode o seu próprio nó de Bitcoin. Ah, não precisa nem ser Lightning, tá? Você pode rodar o seu próprio nó de Bitcoin através do Umbrella, tá? Conectar suas carteiras, pode conectar o Lightning Network. Então, assim, tecnicamente eu não sei te falar. Eu sei que dá pra fazer através desse Umbrella, tá? Mas eu apertar o botão e saber como é que é a pirimboca da parafuseta, eu não sou esse cara, tá? Tá? É isso. Então depois dá uma olhada aí. Também não recomendo, porque eu nunca utilizei. Então, cara, vejam aí se as ferramentas são abertas. Não. Eu sei que o Karnak usa e instalou isso aqui para mim. Tá? Agora, como que instala? E aí, por exemplo, a gente tem esse mempool aqui, né? O site mempool.space. Através do Umbrel, você consegue acessar o mempool.space sem estar no site. Ou seja, você acessa o aplicativo da mempool, esse próprio aplicativo aqui que eu estou mostrando aqui para você, direto no seu nó. Ou seja, você não precisa estar na interface do HTTP, você não precisa estar na web. Isso é muito legal. Tá? O Milton Sérgio, Felipão, bom dia, cadê o app dali? Que ontem o Daniel, ele fez uma live aqui conosco e perguntaram, né? Pô, cadê o app? Ele falou que já tá nos aplicativos. A Apple e a iOS, lá, como é que chama? A Apple Store e a da outra lá, como é que fala? Da Samsung lá, como é que chama? Da porra, como é que é o nome? Eu esqueço o nome da outra lá. Ah, eu esqueço o nome da outra. A Apple e a outra lá. Ele falou que já tá na loja de aplicativo, ele precisa um Play Store. Exato, Play Store. Tem a Apple Store e a Play Store. Ele falou que já tá nas lojas de aplicativo, eles só precisam aprovar lá. Isso, da Android. Tá? Sim, isso é foda demais. Inclusive, tem um aluno nosso que tava preparando um curso, o Limas, né? Que inclusive é o das canecas que a gente mostra aqui. Ele tava preparando um curso sobre Raspberry Pi para você rodar um nó de Bitcoin e tal, mas ele sumiu. Não sei o que aconteceu. Tá? É isso. Isso, Google Play também. Deve estar em tudo aí. Ele falou que só falta aprovação. Tá? Onde estávamos? Então, a Coinbase vai parsar. Tá? BitInRio, Byte2Go Fintech. Segundo lote de ingressos à venda para o evento cripto com 50% de desconto. Lorena Mara, Vascaína. Não é Simas, não, cara. É Limas. É o Simas que tem um carro turbo, né? Simas Turbo. O das canecas, que isso, Jorge. Que isso, tá? Então, BitInRio está com os ingressos abertos, tá? Então você vem aqui, adquire ingresso, já está no site aqui já com o cupom, tá? Então ingresso 240 pila, A2Go Fintech vai pagar metade, então você paga 120 e pode inclusive fazer no boleto, no Pix, cartão de crédito, dividir, fazer em 12 vezes, fazer em uma vez, fazer a porra toda, tá? O evento do BitInRio vai acontecer, a gente está organizando, tá? A gente, o BitNada, a Hat Studio, o Cointelegraph e o Criptofácil, tá? E o BitNotícias também, que é meu, a gente está organizando esse evento, pretendemos fazer o maior evento do Rio de Janeiro, que está se tornando um importante hub, tá? Aqui tem a lista dos palestrantes, bitinrio.com.br, dá uma olhadinha aí, vai ser nos hotéis Windsor, tá? Então vai ser no Centro de Convenções e Hotéis Windsor, tem 2, 3 hotéis em volta, ou seja, bem seguro ali na Barra da Tijuca e tudo mais, tá? Eu quero ingresso, manda um e-mail pra mim que eu... E-mail não, manda mensagem, manda WhatsApp pra mim, tá? Manda WhatsApp pra mim que eu mando pra você. Tô indo e levando mais de 5. Tem desconto? Cara, já tá com desconto, né? A Tchugô já tá pagando metade do ingresso já. Já tá no máximo que a gente consegue já, tá? Que empresa é essa, Tchugô? É uma fintech, eles estão fazendo serviço. Eles estavam, inclusive, no BitSampa, tá? Eles estão fazendo serviços... para o mercado cripto. Então, desde OTC, banco, eles querem ser não é banco que chama, é banco, né? Eles querem ser banco, banco virtual, sei lá como é que chama. Nós vamos entender melhor lá no BitInRio o que eles fazem, tá? Mas eles têm um monte de serviço para corretora, para P2P e para um monte de coisa aí. Inclusive, eu tô querendo chamar eles lá para o podcast. E olha que legal, eles falaram o seguinte, olha, a gente só... Uma das condições. A gente só assina o contrato do BitInRio se o Karnak palestrar. Olha que foda. Se o Karnak palestrar. Falei, porra, tá show. Quer dizer, vocês estão me pagando pro meu sócio no Crypto Select e no DeFi do Zero palestrar no meu próprio evento? Tá bom, tá show. Te juro, essa foi uma condição. O Karnak tem que palestrar. Bom, por falar em pirâmide, teve umas empresas que a gente negou. Não foi uma nem duas, né? E a galera tá lá no nosso Instagram enchendo o saco. A galera tá Instagrando lá. Tá enchendo o saco lá. Tem umas moedas aí de boi aí que tá enchendo o saco nosso. Cara, eu também não entendi nada, mas a Tchugol quis, pra mim tá tudo certo. Te juro que teve essa exigência. O Karnak tem que palestrar. Eu falei, tá bom. Gostei. Tá ótimo. Show. Que peso, né? Que peso. Ai, beleza. Que mais? Ah, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Matéria do Decrypt tem uma denúncia. Denúncia! Pam! Denúncia! Crypto.com volta a fazer demissões e funcionário denuncia. Estão tentando esconder. Notícia séria, tá? Que diz o seguinte, ó, fontes contaram que a corretora não tornou pública as demissões que fez em agosto, além das anunciadas em junho, tá? Então, em junho, a Crypto.com, corretora, com sede em Singapura, demitiu 260 pessoas. Cerca de 5% dos seus funcionários, eles já tinham demitido sei lá quantas, tá? Na época, os funcionários restantes supostamente foram comunicados de que esses cortes teriam sido o fim do tormento. Aspas. Eles mentiram, fecha aspas, disse uma fonte dentro da Crypto.com ao Decrypt. Em uma reunião trimestral na última sexta-feira, a empresa informou aos funcionários sobre novas demissões. Tá? A fonte que ocupa de um cargo de gestão e cuja identificada foi confirmada pelo Decrypt pediu que não fosse identificada. A reportagem confirmou as demissões com as duas outras fontes atualmente contratadas. A rodada mais recente de cortes não foi anunciada publicamente durante a reunião. Aspas, liderança expressou que não tinha intenção de vir a público, afirmou a fonte. É improvável que a alta gerência faça um anúncio porque, após as demissões de junho, afirmaram que o emprego de todos estava salvo e que nenhuma outra demissão iria acontecer. Então, eles falaram que a demissão aconteceu em junho, mas aconteceram outras agora em agosto, hein? Ou seja, tá só começando, possível. Novos alvos. Segundo a fonte, inúmeros fatores estão em jogo conforme os cortes continuam. As demissões em junho visavam funcionários flexíveis, como cargos de serviço ao cliente e crescimento. Funcionários com menos demanda, conforme o número de clientes e o volume negociado na plataforma caíam. Essa rodada, de acordo com a fonte, afetou pessoas, aspas, de produtos fundamentais, como corretora, aplicativo e carteira. É isso aí. É isso aí. Tentativa de sobrevivência. A empresa está reduzindo ao mínimo para sobreviver ao possível longo mercado de baixa. Iniciativas internas são sobre tentar economizar cada centavo, afirmou a fonte. É isso, né? Chegou lá na Fórmula 1, meteu bronca, saiu comprando a Fórmula 1, saiu comprando O que mais que eles compraram? Teve alguma arena que eles compraram, né? Teve a arena dos Lakers. Eles compraram lá os naming rights da Arena dos Lakers, né, que é a Crypto.com Arena. Que mais? Eles botaram time de futebol, eles botaram no UFC, né? E aí, filhote? Isso, UFC, Fórmula 1, a caralha toda. E agora tá Libertador, bem lembrado, Libertadores. E agora... Cara, eu tive a informação que tem uma pessoa tocando no time Brasil. Uma pessoa tocando no time Brasil. Uma. Duas arenas da NBA? Não, uma é da FTX, né? A de Miami é da FTX. A de Los Angeles é da Crypto.com. Que eu lembre, tá? Pode ser que eu não tô sabendo de outra coisa. Copa do Mundo, é verdade. Copa do Mundo, Comembol, Copa do Mundo, é verdade. É verdade. Compraram o time 15 de Jaú. Para com isso. Para com isso. Demitiram o Matt Damon. Muito bom, demitiram o Matt Damon. Ô, Matt Damon. Não, e na época rolou uma discussão, quem era mais bonito, eu ou o Matt Damon? Peraí também, né? Cartões de metal, Spotify, Netflix igual a Flow, eles cortaram também, né? É isso aí. Demitiram o Matt Damon, sacanagem. Demitiram o Metinho, porra, Metinho. Metinho, se lascou. Que sacanagem, hein? Bom, é isso. Se você quiser me seguir lá no Instagram, é só esse aqui, tá? Arroba canal Bitnada, cuidado com fakes. Eu tenho 73.400 seguidores, cuidado com fakes, tá? Eu não vou oferecer nada pra você no privado, eu não fico te mandando mensagem, né? Eu não fico te mandando... Eu não fico te mandando possibilidade de rendimento, eu não te mando nada, cara. Tudo que você quiser, meu conteúdo tá no feed. Tá aqui nos rios... Ó, tá nos rios, tô fazendo uns riozinho bacaninha, tá nas publicações, tá nos stories, tá na porra toda, tá? Fica ligado nisso aí. Show? Tem uns 19 perfis já, mas é só esse aqui, arroba canal Bitnada, só esse, mais nenhum. Show? Cansei. Um beijo, um queijo para vocês. Até amanhã e tchau, tchau. Para quem eu mandei aquele Pix, então? Cara, não foi para mim, hein? Seus fakes prometem coisa maravilhosa. Cara, eu não prometo coisa maravilhosa para ninguém. Eu só digo uma coisa para você. Um beijo, um queijo. Até amanhã.